Antônio da Luz, economista-chefe do Sistema Farsul, Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, participando com a gente aqui para falarmos a respeito do atual cenário que vivemos, né? Pandemia, bandeira preta aqui no estado do Rio Grande do Sul, reflexos que revertem aí na nossa economia. E entender um pouquinho também, Antônio, do seu ponto de vista, né, o porquê a necessidade de uma manutenção da política, também a questão de uma reforma administrativa, onde sejam revertidos aí também a questão de tributos aqui do nosso estado. Inicialmente, muito bom dia e obrigada pela tua participação aqui na emissora.
Luzia, nossa saudação. Em primeiro lugar, o prazer é meu de estar aqui na programação. É um prazer da Federação da Agricultura poder usar esse espaço tão nobre para podermos conversarmos com os nossos produtores e também com a sociedade como um todo.
Tá certo. Antônio, né, quando eu agendava essa nossa entrevista, eu disse que a gente ia fazer uma entrevista um pouco diferente, porque a gente sempre te convida, né, a participar para falar referente a questões do agronegócio. Mas hoje, além do agronegócio, a gente vai falar também assuntos que são de abrangência da nossa sociedade como um todo. Inicialmente, eu gostaria de começar contigo avaliando esse atual cenário que a gente está vivendo, né? Cenário aí de pandemia, bandeira preta aqui no estado do Rio Grande do Sul, nossa economia sendo afetada, né, drasticamente, e saber o teu ponto de vista, né? Qual talvez seria a melhor saída para todo esse cenário, né, para que a gente não sofresse tanto as consequências que está ocasionando.
Bom, Luzia, nós entendemos que, e esse entendimento não é de hoje, não quero ser oportunista em cima de tudo que nós estamos vivendo, mas nós temos um entendimento que um problema complexo ele não pode ser resolvido de uma maneira simples. Ou seja, se eu tenho um problema complexo na minha frente, eu não vou ter uma única solução, eu vou ter várias soluções para tentar resolver esse problema ou pelo menos minimizar. Nós estamos vivendo uma pandemia muito séria, muito forte, e que está desafiando não só a economia, mas a forma como nós compreendemos a vida. Todo santo dia estamos sendo desafiados por ela. Em primeiro lugar, é importante dizer que o que está acontecendo é muito sério do ponto de vista da pandemia. Muito sério mesmo, e que nós precisamos ter uma postura de muito cuidado de si próprio e dos nossos, porque quem tem dúvida, é bom vir dar uma olhada aqui em Porto Alegre, como é que está, passa na frente dos hospitais e vai ver como é que está a situação. A situação é muito grave, ela não é grave, ela é muito grave, e o pior de tudo é que vai piorar. Então, nós, diante de uma perspectiva ruim que nós temos, em primeiro lugar, nós temos que ter ciência e consciência que nós estamos diante de um problema sério e que precisa ser levado a sério. Só que essas medidas que têm sido tomadas, elas têm um impacto econômico muito grande. De qualquer forma, em qualquer cenário, nós teríamos um impacto econômico importante. Não tem como a humanidade funcionar com uma pandemia com impacto econômico zero. Não tem como. Com a tecnologia que existe hoje, é impossível. Agora, não tenho dúvida que a gente poderia ter um impacto menor. Nós poderíamos ter um impacto menor. Eu não acho o caminho do fechar tudo um caminho prudente, porque se a gente, por um lado, facilita ou minimiza os prejuízos em termos de saúde pública, por outro, nós criamos prejuízos imensos na economia. E aquela coisa de que a saúde vem antes da economia, ela é verdade, só que ela é uma verdade parcial. Sem economia também não há saúde, porque a saúde ela não brota, a saúde ela não... O hospital ali não está aberto porque tem um canal direto com o céu e que o céu mantém aquele hospital funcionando, não, aquilo ali está plugado na economia, ou seja, se a economia vai formal, o sistema de saúde também vai mal. É através da emissão da nota fiscal, que só acontece a partir de uma operação comercial, é que o governo tem imposto, e é com o dinheiro dos impostos que todo o sistema público de saúde roda, Então, se eu emitir menos, se eu tiver menos operações comerciais, eu vou emitir menos notas fiscais, por consequência, o governo vai arrecadar menos, por consequência, vai ter menos dinheiro para gastar com saúde. Então, as coisas são complexas e elas são interligadas. Só que vejo que os governos poderiam utilizar mais da sua força, da sua capacidade de decretar, pensando e contando com a organização das pessoas. Só que o problema é que não é bem isso que a gente tem visto na prática. Por exemplo, é muito melhor, a gente sabe que o comércio não é ali que as pessoas se contaminam, porque a pessoa vai lá no comércio, vai ter o álcool gel, vai ter a medição da temperatura na porta, as pessoas, os empregados vão manter um distanciamento entre si e com os clientes, com o uso de máscara o tempo todo, e não é o uso de máscara no pescoço, não é na testa, não é pendurada na orelha, é usar máscara. Usar máscara é nariz e boca, as duas coisas fechadas. Ah, mas é ruim respirar. Imagina com respirador como é que é respirar. Então, as pessoas usando máscara. Então, num ambiente desses, a chance de contaminação é baixa. Baixa o suficiente para que a gente possa ter aquilo aberto. O problema, Luzia, que para ter esse funcionamento aberto, esse comércio, quando as pessoas estão fora do comércio, elas precisam estar também sob cuidados. E aí é que há a falha. As pessoas usam máscara pendurada na orelha, no pescoço. No pescoço é incrível a quantidade de pessoas que usam no pescoço. Não sei, deve ter alguma cepa dessas que entra pelo gogó, porque o que as pessoas protegem o pescoço é uma coisa incrível. Então, tu não pode... Para eu manter o comércio aberto, eu preciso ter o resto das operações também funcionando bem. Não adianta, e eu não estou dando aqui minha opinião, tá? Estou trazendo aqui o raciocínio que traz a essas medidas, o racional da coisa. Não adianta eu manter o comércio aberto com todos os cuidados, se o funcionário precisa pegar um ônibus e lá dentro desse ônibus não vai ter cuidado nenhum. Vai ter gente em pé, vai ter gente com máscara, gente sem máscara, vai sentar ao lado de uma pessoa que está tossindo, enfim. Aí não adianta eu deixar o comércio aberto, porque o problema não é o comércio, é o deslocamento até o comércio. Então isso exigiria da sociedade uma postura um pouco mais conservadora. Bom, tudo bem, então não vou fazer aglomeração, eu vou usar máscara o tempo todo, eu vou usar o álcool gel, eu vou fazer todo, eu vou ter um sistema público de transporte que vai operar só com pessoas sentadas e com metade da capacidade das pessoas sentadas, o dobro, o triplo de viagem. Vou gastar mais com transporte? Vou gastar mais com transporte, mas pelo menos eu mantenho o comércio aberto. Essa nos parece ser uma solução melhor. O problema é que no país inteiro as pessoas elas não fazem a sua, não dão a sua contribuição. Ou seja, não usam a máscara de maneira correta, nos espaços públicos, as pessoas insistem em fazer festas clandestinas, fazer aglomerações, os exemplos são péssimos, está aí o que se viu com o Gabigol, né? Eu, se fosse comerciante, eu ia querer matar um sujeito desses, porque matar no bom sentido, né? Não no sentido literal, no sentido metafórico. Eu ia querer matar um sujeito desses, porque imagina eu com meu comércio fechado por causa da pandemia e o boneco jantando em cassino, né? Cassino clandestino numa aglomeração clandestina. Então, é um abuso, é um deboche para com a sociedade. Então, como as pessoas elas não tomam individualmente as decisões que poderiam ajudar na manutenção do sistema econômico funcionando com uma maior rodagem, termina que sobra para os governantes medidas demasiadas, medidas que exigem um sacrifício por parte da economia que a economia não tem condições de dar. Então, aí nós voltamos, então eu trouxe não a minha opinião necessariamente, mas o racional por trás do porquê que se toma essas medidas. E agora eu vou dar a minha opinião. E, aliás, é a opinião que eu tenho desde o início. Não funciona a saúde sem economia e não funciona a economia sem saúde. A gente precisa das duas coisas funcionando razoavelmente bem. Eu queria muito ter a força do Estado, não para mandar fechar comércio, mas sim para exigir das pessoas o cumprimento do distanciamento social, do uso das máscaras, fazer o que o pessoal da saúde diz que é para fazer e que a ciência assim determina, mas nós podermos ter uma coexistência entre o funcionamento econômico e o funcionamento e o cuidado com a pandemia. O governo, quando ele vai lá e usa da sua força para mandar um comércio fechar, fica fácil, o comércio está ali, o estabelecimento está ali, tá, ele é fixo, ele paga imposto, ele tem endereço, é fácil fazer isso. Difícil é fazer as pessoas do ambiente público ter um comportamento mais correto, que foi o caminho que muitos países adotaram. Vários países do mundo, sobretudo os europeus e do leste europeu em particular, a República Tcheca, inclusive, é um exemplo disso, que manteve tudo aberto, mas Deus o livre de sair na rua sem máscara. Né? Então, dá para coexistir as coisas, contanto que haja uma colaboração do governo, mas também haja uma colaboração por parte da sociedade.
Tá certo. Antônio da Luz, vamos falar um pouquinho também acerca da questão do auxílio emergencial, né, no seu ponto de vista, beneficia, não beneficia. A gente tem aí também, gostaria que você pincelasse para a gente a manutenção da política, preços da Petrobras, alta no preço da gasolina, né, a gôndola no supermercado, né, os preços nos supermercados, claro que quem tem, compra, mas a gente tem a população, a gente vive num mundo de bastante desigualdades, né, e a população que não tem, como fica, né? Também falar um pouquinho a respeito do governo Dilma, os seus efeitos, Lula novamente agora liberado, né, se quisesse concorrer hoje a presidente poderia, também falar um pouquinho da atual gestão do nosso presidente Jair Bolsonaro.
Bom, vamos começar então pelo auxílio emergencial e sua necessidade, que foi o primeiro ponto que tu trouxeste. O auxílio emergencial, ele, como o próprio nome sugere, ele é emergencial, ou seja, ele deve ser usado para conter uma emergência. Então, ser usado o auxílio emergencial fora de um momento de extrema necessidade não me parece uma coisa correta. Mas, por outro lado, da forma como ele foi engendrado, sim, foi correto. O PIB do Brasil, que caiu 4,1% em 2020, e fechou a pior década da história do Brasil, para nós termos uma ideia, para o nosso ouvinte ter uma ideia, Luzia, se nós pegarmos assim, ó, tudo que a gente produz e tudo que a gente consome em 2020, é menos do que nós consumíamos em 2010. Ou seja, o que nós estamos produzindo e consumindo é menos do que 2010. Em 2010, a gente produzia mais e consumia mais do que 2020. Tamanha desgraça que foi essa década entre 2010 e 2020. Uma década a pior da história brasileira. Então, o ano de 2020, que foi uma queda tão expressiva, 4,1%, ele foi um ano em que as pessoas, elas foram impedidas de trabalhar, foram impedidas de ter seus negócios abertos, e por conta disso, e por conta da pandemia, o próprio FMI tinha uma projeção de queda de 9,5% para a economia brasileira. 9,5%. Imagina, se caindo 4,1% já é isso que nós estamos vendo, imagina se tivesse caído 9,5%. E por que que não caiu 9,5%? O FMI errou? Não, o FMI não errou. O FMI disse que o Brasil cairia 9,5%, dado aquele conjunto de medidas. Só que o que o Brasil fez? O Brasil foi lá, fez um auxílio emergencial, que foi uma medida muito boa, botou 300 bilhões de reais na mão de 63 milhões e meio de brasileiros, que correram para o supermercado, que mantiveram um consumo, mantiveram um desempenho de compras, claro, não era normal, mas é muito melhor do que nada, ajudou do ponto de vista social e ajudou do ponto de vista econômico. Nós tivemos outras medidas, como o Pronamp e auxílios aos estados, municípios, enfim, e essas medidas, quando somadas, nós percebemos o efeito delas no PIB. O PIB, em vez de cair 9,5%, caiu 4,1%. Ah, mas caiu 4,1%, uma queda grande. Sim, mas se não fossem essas medidas, teria caído 9,5%. Então, é evidente que essas medidas elas foram necessárias, elas foram importantes, só que também nós temos aí um outro lado, nós quebramos o nosso telhado. O que eu quero dizer com isso? O Brasil fez uma dívida monstruosa para poder manter a economia minimamente funcionando e o lado social minimamente funcionando. Nós tivemos um déficit fiscal horroroso em 2020, na casa dos 700 bilhões de reais. E nós estamos com o teto quebrado. Então, ou seja, na hora que chover, vai entrar água. Então, nós precisamos, antes que a chuva venha, organizar nossa casa. E como é que a gente organiza a nossa casa? Se nós gastamos mais em 2020, nós precisamos gastar menos em 21, menos em 22, menos em 23, de modo a dar reequilíbrio às finanças públicas. Também é importante o governo acelerar o seu processo de privatizações para botar dinheiro no caixa e pagar um pouco dessas dívidas. O Brasil precisa fazer reforma administrativa, porque o Brasil gasta absurdos e mal. Essa reforma administrativa, eu espero que o presidente tenha coragem de estendê-la também ao judiciário, principalmente ao judiciário e ao Ministério Público, que fazem coisas absurdas, como, por exemplo, nos esfregaram na cara da sociedade brasileira que está passando por tudo isso que nós elencamos agora há pouco, um auxílio doença, um auxílio não sei o quê, R$3.500, isso é um absurdo, isso não tem nem adjetivo para qualificar uma medida dessas, isso é de uma prepotência, isso é de uma crueldade com a pessoa que está com o seu estabelecimento fechado, com a dona do salão de beleza que não pode abrir o seu salão e não tem como pagar as contas, com a pessoa que está desempregada e não tem sequer uma porta aberta para deixar um currículo. Isso é uma crueldade com as pessoas, o que foi proposto. Só que esses penduricalhos para aumentar salários que já são absurdamente elevados, isso são recorrentes. É toda hora vem um troço assim. Toda hora tem um penduricalho. Toda hora tem, é meu direito, ai, porque é meu direito, direito uma ova, não tem direito nenhum. Que direito é esse que tu propõe, tu julga e tu declara? Que direito é esse? Isso não é direito. Então, é preciso fazer uma reforma administrativa para que o governo possa gastar menos. O governo tem que gastar de maneira mais eficiente. O governo gasta mal, muito do recurso que arrecada em forma de impostos, não só no executivo, e no executivo é sim um problema, mas nos outros poderes também isso é bastante problemático. Então nós precisamos fazer uma reforma administrativa de modo a melhorar também essa situação do equilíbrio fiscal do país. E a gente precisa fazer isso com certa urgência, porque a gente está numa casa sem telhado, o telhado está quebrado. Na hora que chover, vai molhar todos os móveis, vai nos molhar, a gente vai perder móveis, a gente vai perder roupa, a gente vai perder eletrodomésticos, enfim, vai piorar a situação. Então, antes que chova, é melhor a gente cuidar de tudo, de arrumar esse teto. Então, penso que é importante o governo acelerar esse processo de privatizações e essas reformas, de modo que a gente possa ter um reequilíbrio fiscal o mais rápido possível, antes que nós venhamos a ter problemas maiores. Que problemas são esses, né? Por exemplo, eu quero aqui dividir com os teus ouvintes uma preocupação que nós temos. O Brasil hoje está gastando cerca de 300 bilhões de reais, 300 bilhões de reais pagando o juro da dívida. Bom, isso é muito ou isso é pouco, Antônio? A gente gasta com educação cerca de 100, 120 bi. Saúde, num ano normal, né, não de pandemia, a gente gasta na casa de 100, 110 bilhões. Eu estou dizendo que nós estamos gastando 300 pagando juros. Ou seja, quase o triplo do que se gasta com educação, do que se gasta com saúde. Então, só que a taxa Selic está 2%. E a taxa de juros tende a subir. Se nós olharmos os contratos futuros de juro para 2023... nós já temos contratos sendo negociados a 6,5, 7. Então, o que está acontecendo, Luzia? Nós temos, à medida que o juro sobe, à medida que a taxa Selic sobe, o que nós pagamos com juro sobe também. Então, se nós sabemos que vai aumentar a taxa de juro, e agora na próxima reunião do Copom já deveremos ter um aumento da taxa de juro de 0,5%, nós já vamos começar a gastar mais ainda pagando juro. Então, nós vamos tirar um dinheiro que a gente já não tem das aquelas atividades básicas e funcionais do Estado para pagar dívidas. Então, o que eu tenho que fazer? Dar um calote, que nem fez a Argentina? É óbvio que não. Só se a gente quiser ficar com metade da população pobre, como a Argentina está nessa situação, metade da população da Argentina hoje é considerada pobre. Se a gente quer isso, bom, então a gente pode ir por esse caminho. Agora, se a gente não quer isso para o nosso país, então a gente precisa pagar as contas. E para pagar as contas, eu preciso fazer os ajustes. Preciso vender ativos e preciso diminuir gasto. Isso se faz com reforma e com privatizações. Quanto à política de preços da Petrobras, que foi outra pergunta que perguntaste, e que tem a ver com uma análise desse governo e do governo da ex-presidente Dilma, a gente faz um paralelo através da política de energia, a política de preços da energia elétrica. Todo mundo lembra que a ex-presidente Dilma, ela veio a público num horário nobre, intervalo da novela, né, lá em 2013, e veio divulgar para a sociedade brasileira uma intervenção nos preços da energia elétrica, porque ela, na cabeça dela, dizia que estava muito caro e que ia fazer uma intervenção, ia mudar a política de preços. Muito bem. Ela mudou a política de preços. E nós fomos contra, radicalmente contra, aquelas medidas da ex-presidente Dilma. E muita gente dizia: não, vocês são contra o PT. Vocês são contra porque vocês não gostam de pobre. Vocês são contra, não sei o quê. Enfim, quando a pessoa não tem um argumento que preste para contrapor o argumento que está sendo dado, a pessoa vem com esses papos furados. Isso é normal, a gente está acostumado. Nós não temos nada contra o governo do PT, nós temos contra políticas ruins. Nós não temos nada contra pobre, muito pelo contrário. Nós queremos a extinção da pobreza e não dos pobres. As pessoas, todas elas merecem o nosso respeito. E é justamente por causa disso que a gente defende políticas boas, porque políticas ruins, geralmente, quem mais prejudica são os pobres. Se não, vejamos o que aconteceu lá em 2013, Luzia. A gente pagava mais ou menos R$ 350 o megawatt-hora para energia elétrica, e o quilowatt-hora. Nós pagávamos R$ 350 e o preço em 2013 cai, depois da mexida da ex-presidente, para R$ 300. Ou seja, parecia ser uma medida de sucesso. Não, poxa vida, caiu bastante, caiu aí 15% o preço da energia elétrica. Que espetáculo, funcionou. Só que não funcionou. Porque no ano de 2014 o preço já estava de novo em 350. E hoje o preço está em termos reais, Luzia, reais, ou seja, descontada a inflação, em 92% acima de 2013. Ou seja, o preço da energia elétrica no Brasil, graças àquela medida esdrúxula, dobrou. E quem está sendo mais prejudicado? Os mais pobres, que têm na energia elétrica uma participação da sua renda maior. Então, essas intervenções, elas nunca funcionaram em lugar nenhum do mundo. Elas são populistas, elas são demagógicas e são pobres do ponto de vista econômico. Elas não funcionam. Quem dera que as coisas fossem assim. Ah, eu intervenho, o preço baixa e tchau. Gente, vocês devem lembrar nos anos 80 quantas intervenções nós tivemos. Congelamento de preços. Funcionou o congelamento de preço? Não funcionou. Vir caçar gado no campo? Funcionou. Botar culpa nos empresários da inflação? Funcionou. Fazer intervenção de preço? Funcionou. Nada disso funciona. Nada funciona. Então, se nada disso funciona, e nós temos uma experiência que mostra que nada disso funciona, como é que nós não vamos achar errado uma intervenção na Petrobras? A intervenção nos preços da Petrobras. Eu sou absolutamente contra a intervenção na política de preços da Petrobras. Por quê? Porque eu acho que o preço da gasolina está bom? Porque eu acho que se subir não tem problema? Não é por isso. Não é por isso. Porque eu acho o preço dos combustíveis elevados e não quero que suba mais. Mas se houver uma intervenção nos preços, vai subir mais. no primeiro momento cai, só que depois explode, porque não tem como segurar, não tem como segurar. Então, por que eu não quero uma intervenção nos preços da Petrobras? Não é porque eu estou satisfeito em pagar R$ 6 a gasolina, isso em Porto Alegre, no interior está mais, é porque eu não quero pagar 12 daqui uns 3, 4, 5 anos em termos reais, é isso que eu não quero. Então, para que isso não aconteça, a gente não pode intervir. Porém, o governo brasileiro, ele não disse que ia intervir na política de preços. Ele disse que ia intervir no comando da Petrobras. E interveio, de uma maneira com a qual eu não concordo, diga-se passagem. Não é assim que se faz mudanças na Petrobras. Agora, não estava e não está em discussão mexer na política de preços. Não está sendo discutido mexer na política de preços da Petrobras. O que se mexeu foi no comando da Petrobras. E tu mexer no comando e mexer na política de preços tem uma diferença imensa. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos que olhar para os exemplos do passado e defender que não seja cometido os mesmos erros, porque senão vai acontecer os mesmos problemas de novo. Então, e não é isso que o governo está propondo fazer. Só que se nós, sociedade, ficarmos propondo, pedindo uma medida dessas, bom, aí depois a gente tem que arcar com as consequências. Não é isso que está sendo proposto. Agora, como é que se faz, então, para baixar o preço do combustível? É atuando, mexendo na política de preços, como a ex-presidente Dilma fez com a energia elétrica? É óbvio que não. Eu preciso mexer em carga tributária. Se eu sei que 55%, pelo menos, depende do Estado, né? Pelo menos 55% do preço que eu pago num litro de gasolina são impostos, eu preciso mexer na carga tributária. Então, o problema não é a política de preço da Petrobras. O problema é a carga tributária que incide sobre o preço do combustível. E se o tributo é alto, é porque o gasto público é alto. Por isso, de novo, reforma administrativa ajuda a baixar preço dos combustíveis. Porque eu gastando menos, posso exigir menos impostos, eu posso baixar a carga tributária. Então, o caminho para baixar o preço dos combustíveis não é mexer na política de preço da Petrobras. O caminho é eu reduzir a carga tributária sobre os combustíveis. Ademais, eu também preciso entender que boa parte dessa alta do preço dos combustíveis não está relacionado ao combustível, mas sim à taxa de câmbio. A taxa de câmbio subiu muito. Nós tínhamos uma taxa de câmbio de R$ 4 no início do ano passado e a taxa de câmbio ela já chegou a beliscar R$ 6 nesse intervalo. Então é evidente o que dá um aumento de 50%. Então é evidente que o preço dos combustíveis explodem com taxa de câmbio alta. Mas por que o petróleo tem a ver com a taxa de câmbio? Porque nós não somos autossuficientes em petróleo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos um petróleo, nós produzimos, Brasil, um petróleo grosso. E a gente precisa refiná-lo no Brasil. Aliás, a gente precisa refinar esse petróleo lá fora e importar petróleo leve, porque o Brasil não tem capacidade de refino de petróleo grosso. Veja só, o nosso petróleo a gente não refina direito, a gente precisa importar para refinar. Isso acontece porque o Brasil tem um monopólio do petróleo na Petrobras. Por isso que a gente defende não só a privatização da Petrobras, mas principalmente da distribuição e do refino. A Petrobras tem o monopólio da extração, do refino e da distribuição do petróleo no Brasil. Está errado. É justamente por não ter concorrência que a gente precisa exportar o nosso petróleo e importar o petróleo dos outros, que é mais leve e mais fino. Se nós tivéssemos outras empresas fazendo isso no Brasil, certamente a gente seria autossuficiente há muito tempo. Não é o caso. Por isso que a gente defende, sim, essas privatizações. E, por fim, a questão do ex-presidente Lula, primeiro é bom deixar claro que o ministro Fachin, numa decisão monocrática, fez, foi um habeas corpus, e que não foi julgado pelo Pleno do Supremo ainda, e que ele não diz que o Lula é inocente. Ele diz que a vara federal de Curitiba não era a vara correta para analisar aquilo, mas sim a de Brasília. Isso não inocenta em nenhum momento o ex-presidente, isso não discute o mérito que ele foi julgado, não traz essa discussão, não traz, simplesmente discute a vara, né? Bom, eu acho que isto é um deboche ao povo brasileiro, isso é um deboche, o ex-presidente Lula é um bandido, o ex-presidente Lula foi condenado em primeira instância e foi condenado em segunda instância e foi condenado em terceira instância e pela falta de ter como condená-lo, aí o STF, para não condená-lo, um ministro indicado pelo PT, encontra uma forma, se eu não tenho mais como voltar atrás nesse projeto, está cheio de provas que provam que ele é um bandido, então eu faço o seguinte, eu vou lá e mudo o jogo, eu mudo o campo, e digo, não, esse jogo não podia ter sido jogado nesse estádio, é mais ou menos isso que ele fez. Não, perdeu de 5-1, não, mas perdeu de 5-1, mas o local do jogo não era o correto. Então aí é sacanagem, é um deboche com o povo brasileiro. Mas eu não estou preocupado, Luzia, com o ex-presidente Lula, estou preocupado com a instabilidade jurídica no país. Eu não estou preocupado com o ex-presidente Lula, porque o povo brasileiro sabe que ele é um bandido, e o povo brasileiro não irá eleger uma pessoa condenada em três instâncias como foi o presidente Lula e como se mostrou ser um dos maiores bandidos do Brasil. E se o povo brasileiro resolver elegê-lo, então aí não resta nada mais a nós a não ser achar que, então, bem feito, né? Então é sinal que merece ser roubado, merece ser espoliado, merece ter o país quebrado. Nós tivemos uma década, a pior década da nossa história, não foi por acaso, foi por conta de tudo isso que aconteceu no país. Então, se o brasileiro quer isso, bom, então não há justiça maior do que as consequências das nossas escolhas. Então, por isso que eu acho que o brasileiro não, o tanto faz se o Lula pode concorrer ou não pode, porque o brasileiro não dará um mandato para ele, porque o brasileiro não se aliará a um bandido. E os próprios eleitores do Partido dos Trabalhadores, eu tenho certeza, as pessoas de bem que estão nesse, que pertencem ao partido, vão exigir do partido nomes melhores para concorrer, pessoas que representem o campo das ideias defendidas por eles, mas ao mesmo tempo privem pela honestidade, pela correção, etc. Eu imagino que nem mesmo o partido dele, se tiver uma postura correta e honestidade de princípios, vai querer ele como candidato.
Perfeito. Antônio, a intervenção do Exército no país seria uma alternativa para colocar nos trilhos toda essa questão que a gente veio falando, reforma administrativa, questão tributária?
De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não concordo com isso. Não, não, não. Não, não, não. O Exército não foi feito para isso. Quem tem que resolver isso somos nós. Nós podemos fazer isso. Afinal de contas, veja só, nós não temos, nós não elegemos o presidente Bolsonaro? Ele não foi eleito com estas bandeiras? Nós não elegemos os deputados que estão lá nos representando? Eles não se apresentaram para nós com essas bandeiras? Pois então é só fazer. Não precisa de intervenção. Não, não, não. Não. Eu, Antônio... E aí, não, aí deixa bem claro, não tem nada a ver com a opinião da Farsul, outra coisa. Minha opinião, não, de jeito nenhum. A gente não tem que ter intervenção militar, na minha opinião. Nós temos é que nós aprender a resolvermos o nosso problema, nossos problemas. Isso é que nem, Luzia, as crianças, né, quando brigam umas com as outras, aí uma apanha e vai lá e diz, chama a mãe, aí a mãe vai lá e briga com o menino que bateu, com a mãe do menino que bateu. E aí, tá, quando a gente tem 4, 5, 10 anos, tudo bem, a gente até entende. Tu não chama a tua mãe para te defender quando tu tem 18, quando tu tem 30, quando tu tem 40. Tu tem que resolver teus problemas, tem que aprender a resolver teus problemas. E nós nunca vamos amadurecer como democracia se a gente não aprender a resolver nossos problemas. O que a gente precisa é ter mais participação. E a intervenção é o contrário disso, menos participação. Nós temos que ter mais participação. Nós temos que ter mais pessoas de bem participando da política, nós temos que ter mais pessoas de bem colocando seus nomes à disposição para concorrer a vereador, a deputado estadual, a deputado federal, a governador, a presidente, é isso que a gente precisa. A gente precisa de partidos mais fortes, ao invés de ter uma fragmentação horrorosa, 30 e tantos partidos, não serve para nada, nós temos que ter aí 3, 4, 5, no máximo, bem representados, com participação, com ideário, com com as pessoas de bem frequentando, fortalecendo as suas entidades, fortalecendo não só as suas entidades partidárias, mas também as suas entidades como o seu sindicato rural, o seu sindicato dos trabalhadores rurais, o seu sindicato lojista, a sua associação comercial, a sua federação, seja ela uma FEComércio, FIERGS, FARSUL, e através da participação e do fortalecimento das instituições é que a gente evolui como povo. Basta ver os países mais desenvolvidos do mundo. Quais que se desenvolveram com intervenção? Nenhum. Então, e sem dizer o seguinte, só para lembrar, tá? Cuba é uma intervenção militar. Venezuela é uma intervenção militar. Coreia do Norte é uma intervenção militar. Eu não quero intervenção militar. Mas tenho todo o respeito ao Exército Brasileiro. Acho que eles têm um papel fundamental. Acho que se não fosse o Exército Brasileiro, nós estaríamos numa situação bastante complicada. E o Exército tem um papel numa sociedade muito importante, mas não é no governo. Ele tem outro papel. Assim como tu, que é da imprensa, como imprensa tem um papel importante na sociedade brasileira. A imprensa tem um papel importante como imprensa, não como governo. Nós não podemos misturar as coisas. Não é com intervenção que nós vamos melhorar, do mesmo jeito que não é com o Supremo se metendo no legislativo que a gente vai melhorar, não é um poder, uma força ocupando o espaço da outra que nós vamos aprender, que nós vamos evoluir. Então, eu não acho necessário isso. O Supremo Tribunal Federal, ele tem, na minha avaliação, cometido erros grosseiros, mas a gente tem um sistema de peso e contrapeso. É só o Senado tomar as atitudes que precisa tomar que isso termina. Então, basta o Senado tomar. Por que o Senado não toma as atitudes que tem que tomar? Então, este é o problema. Não adianta eu querer intervenção e votar só em gente safada, né? Então, não é alguém decidindo por mim que vai resolver. Eu tenho que aprender a votar.
Perfeito. Economista Antônio da Luz, agradeço a tua participação, a tua disponibilidade com a gente aqui na emissora. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Um grande abraço.
Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.